presidente Lula sancionou ontem a lei que estabelece medidas para combater e punir a violência sexual contra crianças e adolescentes, especialmente no meio digital. É, o foco exatamente do texto é esse enfrentamento e pensando, inclusive, em como proteger as crianças e os adolescentes das violências com o uso da inteligência artificial. Para saber mais a importância dessa nova lei, a gente convidou novamente a deputada Rogéria Santos, do Republicanos da Bahia, ela que foi a relatora do texto que deu origem à nova lei, já esteve aqui conosco quando justamente essa proposta estava sendo votada na Câmara e agora retorna com a sanção e agora a lei valendo. Não é isso, deputada Rogéria Santos? Muito bom dia. Obrigado por estar com a gente aqui ao vivo no painel eletrônico mais uma vez.
Bom dia, Ana Raquel. Um prazer enorme estar aqui com toda a equipe da TV e Rádio Câmara e também do YouTube e dizer que hoje, com motivo de comemorar com a sanção do PL 3066 de 2025, que é um PL que eu tive um prazer muito grande de relatar, e eu quero aproveitar já de pronto aqui parabenizar o deputado Osmar Terra pela belíssima autoria do projeto, ele que já é um pai na proteção das crianças e adolescentes há muito tempo e que também acho que eu estou virando uma mãe porque eu amo demais construir políticas públicas para crianças e adolescentes e me senti muito gratificada em ver a sanção desse projeto de lei. Lembrando, sim, que também esse projeto de lei, a relatoria dele foi construída a muitas mãos e muitas cabeças que pensam um Brasil onde crianças e adolescentes podem, de fato, viverem a sua vida com dignidade, com tranquilidade, crescerem sempre saudáveis. E também aqui eu quero ressaltar a grande parcela do contributo enorme de todo o corpo de consultores da Câmara de Deputados e não só. Esse projeto é fruto do estudo ampliado do Grupo de Trabalho de Proteção a Crianças e Adolescentes em Ambiente Virtual, que foi constituído na Câmara em detrimento daquela questão do FELCA do ano passado. Sim. E todo o projeto foi estudado, o que tinha que ser alterado foi construído, como eu falei, a muitas mãos. Aí nós tivemos dentro do grupo de trabalho a participação do Ministério da Justiça, da Polícia Federal, mais especificamente da Diretoria de Cybercrimes, de instituições que compõem a rede de proteção a crianças e adolescentes. Enfim, a Constituição, a relatoria, tudo concernente a este projeto foi pensado de fato em como nós poderíamos ampliar esta proteção e trazer essa realidade saudável para as nossas crianças e adolescentes, sobretudo no ambiente virtual. Pois vale citar que o projeto não só alterou o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como ele fez alterações no Código Penal, no Código de Processo Penal, na Lei dos Crimes Hediondos e na Lei de Combate ao Crime Organizado. Ana Raquel.
Pois é, deputada, a senhora até fez aí esse histórico que é importante. A senhora foi a coordenadora desse grupo de trabalho aí de mais proteção de crianças e adolescentes no meio digital. A gente teve, a partir daquela denúncia do influenciador Felca, a aprovação do ECA Digital, que também já está em vigor, né? A gente agora tem essa atualização do ECA para garantir mais proteção a crianças e adolescentes e também a modificação dessas outras leis penais, como a senhora colocou, na questão do combate à violência sexual, principalmente aí a gente falando dessa atualização para o meio digital, para o uso de inteligência artificial, porque essa tecnologia foi avançando e as formas de violação, infelizmente, também. Aí eu queria que a senhora pudesse aqui, que pontos que a senhora considera que são mais importantes e que quem está acompanhando a gente agora ao vivo nessa entrevista entenda como que essa lei ela pode trazer mais proteção para sua criança, para o seu adolescente, nesse ambiente tão difícil de controle que é um ambiente digital, pela grande vastidão de ferramentas e de usos que a gente tem.
Na verdade, várias condutas são diuturnamente praticadas em ambiente digital e que acabam, sim, trazendo um contexto de muita violência e, sobretudo, inclusive, violência sexual contra as crianças e adolescentes. É importante a gente frisar que a lei, ela cria, inclusive, o crime específico de produção de imagens, vídeos ou até áudios de abuso sexual infantil, inclusive por inteligência artificial. Ana Raquel, essa é uma das grandes inovações no contexto de proteção da legislação. Ela também traz a pena de 3 a 5 anos de prisão, além da multa para quem produzir esses tipos de conteúdo através de inteligência artificial. A lei ela fez um pente fino de tudo que nós temos no direito penal, tudo que nós temos no Estatuto da Criança e do Adolescente referente à proteção de crianças e adolescentes e ambiente virtual ou não, e a gente ampliou ali as penas, trouxe a classificação, a penalização ostensiva aos crimes praticados e que nós sequer tínhamos uma definição ou um conceito dentro da legislação brasileira. Ela endurece muito as penas para diversos crimes de violência sexual contra criança e adolescentes. Ela vem e amplia o rol de crimes considerados hediondos, inclusive trazendo para o bojo dos crimes hediondos, que aí, quando você traz a violência sexual contra criança e adolescentes para o rol dos crimes hediondos, você está trazendo rigidez à legislação penal para que os agentes que pratiquem tais crimes, de fato, cumpram a legislação mais endurecida, ou seja, o peso da legislação, quando você altera e insere a violência sexual contra crianças e adolescentes em ambiente virtual e num contexto generalizado de violência sexual contra crianças e adolescentes para os crimes hediondos, você está ampliando e dando a possibilidade dos entes que forem coibir este crime, terem a possibilidade de realmente dar uma classificação severa e dura quando o assunto for penalizar ou quando a questão aí inserida é a proteção de crianças e adolescentes. Agrava, inclusive, se houver a utilização de inteligência artificial, perfis falsos, que a gente vê muito isso, infelizmente, ainda acontecendo. E aí eu quero ressaltar, por isso que o projeto, ele foi a relatoria, as alterações no projeto de lei inicial foram construídas na oitiva assídua dos entes que combatem de forma ostensiva esses tipos de crime. Então, a experiência deles em loco nesse combate trouxe para a gente uma riqueza de detalhes em que a gente conseguiu vislumbrar o que acontece hoje. Vamos lá, o mundo real a gente conseguiu trazer para a legislação e ali a gente operacionalizar, endurecer o que precisava. E eu confesso para você, Ana Raquel, foi um trabalho riquíssimo e que eu fiquei, sinceramente, muito apaixonada de visualizar. Sim. E aí eu quero até aqui dizer, vale muito a pena, enquanto legisladora, e aí eu posso falar, enquanto legisladora no meu país, eu queria até deixar aqui uma dica para que todos os legisladores, onde eles estiverem, na Câmara de Deputados, nas Assembleias Legislativas, nas câmaras municipais, sempre que você tiver uma legislação que você dê um tratamento muito especial, peça ajuda. No caso de crianças e adolescentes, busque para perto a rede de proteção a crianças e adolescentes, porque, Ana Raquel, é muito importante que a gente construa as legislações no nosso país, nos estados, nos municípios, sobretudo legislação que proteja criança e adolescente, quando a gente tem a rede de proteção de crianças e adolescentes atuante junto com a gente,
Sim.
porque a diretoria mesmo de cybercrimes, eles pensam dentro da cabeça do criminoso. Então, a experiência que eles têm, nós, enquanto legisladores, não temos. Então, isso enriquece muito a legislação. E a legislação, o 3066, ele já veio com uma construção muito dedicada, carinhosa, feita pelo seu autor, e quando chegou para nós, porque esse projeto ele foi um dos projetos escolhidos pelo grupo de trabalho para a vertente de direito penal e código penal. Então, a gente aprendeu muito, mas
Sim.
a gente conseguiu operacionalizar muita coisa que faltava na legislação.
E
Uma das
aí,
outras.
só, deputada, para a gente não perder aqui o gancho, mas que eu acho importante para quem está
Sim.
acompanhando a gente, um esclarecimento que, até
Sim.
por conta de toda essa construção que a senhora está falando, tão importante, junto com essa rede de proteção, de que a partir dessa nova lei, pedofilia, ela é considerada ali a violência sexual contra criança ou adolescente, independentemente do contato físico ou da nudez explícita. E isso é muito importante, exatamente nesse meio digital, mas como um todo, nessa rede de proteção às crianças e adolescentes, né?
É sem dúvida, porque havia sempre como é que eu posso dizer, o mascaramento no sentido da questão da pedofilia. Não, mas isso aqui não é uma imagem real. Isso aqui é uma IA. Peraí, tem uma imagem de criança. O contexto é, não importa se é uma IA ou não, é uma imagem de criança e adolescente. Ali está exposto uma criança e adolescente, ainda que num contexto de IA, uma imagem não real, mas é uma imagem. O que está ali em xeque não é se aquela criancinha que aparece ali é IA, mas é qual é a mensagem que está trazendo aquele conteúdo. O que que ela está motivando? O que que ela está insinuando? O que que aquele conteúdo está motivando a quem está assistindo a fazer. Então, é muito mais além. Quando você fala de proteção de crianças e adolescentes, é muito além do que isso. E quando a questão da pedofilia foi avaliada, foi nessa base. E uma das coisas também que foi bem estudada foi exatamente a atualização do termo pornografia infantil, que já não era utilizado. Nós já tínhamos tido alterações nesse sentido e que vinha ainda sendo utilizado nas legislações em vigor no Brasil. Então, esse termo de pornografia infantil, ele será extinto da legislação e passa a valer violência sexual contra criança e adolescente, que abrangendo formas modernas de exploração, ou seja, trazendo o rol dos crimes que acontecem em ambiente digital. Ele reforçou também a questão do aliciamento de crianças e adolescentes pela rede social, que ainda não existia uma legislação que trouxesse essa proteção, e dentre tantas outras coisas, fortaleceu e endureceu a questão da responsabilização criminal de organizações criminosas, e aí não é só o contexto do crime praticado individualmente, mas também das próprias organizações criminosas que estejam envolvidas na violência ou na exploração sexual de crianças e adolescentes. Traz também uma. Não é que traz. Já existia a ronda virtual, ela já existia não regulamentada por legislação. E por vezes os nossos órgãos de proteção acabavam, proteção e também que tem o condão de coibir esse tipo de crime, não tinham essa legislação que amparasse. Então, a gente formalizou, trazendo o elemento da ronda virtual, fazendo com que ele exista legalmente no Brasil, e com isso, dá aos órgãos que estão ali envolvidos na investigação, estão ali envolvidos no inquérito policial, de fato ir a fundo e terem a proteção de que eles precisam, porque as investigações elas precisam acontecer de forma clara, sempre embasadas na legislação, porque senão você pode acabar perdendo times, perdendo nuances importantíssimas em um inquérito, principalmente em um inquérito que envolva crianças e adolescentes que são sujeitos amplamente vulneráveis. Então, a gente precisa destacar a ronda virtual, que para mim foi um dos grandes ganhos também do projeto, além também da criação, da inserção no rol dos crimes hediondos a questão da violência sexual, exploração sexual contra crianças e adolescentes, Ana Raquel.
Pois é, deputada, vou agradecer e vou falar assim que a gente realmente, a partir dessa pena mais dura, mas não só isso, de trazer ali a regulamentação de ferramentas importantes nesse combate à violência contra crianças e adolescentes, especialmente no meio digital, que a gente possa mudar esses números, né? A nossa produção levantou aqui, por exemplo, deputada Rogéria Santos, que segundo a Safernet, mais de 60% das denúncias de crimes na internet no ano passado, no Brasil, referiam-se a abuso sexual infantil, e que o Brasil ocupa a quinta posição entre os países com maior número de páginas denunciadas por abuso sexual infantil online, segundo a rede internacional InHope. Então, a gente espera que essa nova lei possa, de fato, combater esse crime e que as nossas crianças e adolescentes possam estar mais seguras com outras leis, como o próprio ECA digital, no meio virtual e também no meio físico, que haja essa proteção, né? Obrigada mais uma vez pela entrevista.
Eu é que agradeço, Ana Raquel, mas vale aqui salientar que nós, enquanto legisladores, estamos cumprindo o nosso papel. O governo brasileiro, enquanto ente que sanciona a legislação, sancionou, se torna lei, mas nada, nada de tudo isso, de todo esse contexto legal, muda ou protege mais do que a ótica e o cuidado da família. Então, eu quero muito aqui chamar a atenção dos pais e responsáveis pelas crianças e adolescentes brasileiras. Cuidado com o conteúdo ao qual seus filhos estão expostos. Cuidado sempre, porque hoje, Ana Raquel, o perigo não está só nas ruas, o perigo está nas palmas das mãos das crianças e adolescentes, e os pais precisam vigiar e, de alguma forma, ter total ciência da participação dos seus filhos em redes sociais, da participação dos seus filhos e da exposição em qualquer tipo de conteúdo. Muito obrigada a vocês mais uma vez, um abraço carinhoso, Deus abençoe vocês e que possamos seguir sempre cuidando muito das nossas crianças e adolescentes também em ambiente virtual. Obrigada, Ana.
Obrigada, senhora deputada Rogéria Santos. Deputada Rogéria Santos, portanto, do Republicanos da Bahia, que foi relatora desse projeto que deu origem à nova lei que atualiza o ECA e também a legislação penal, buscando intensificar esse combate à violência sexual contra crianças e adolescentes em todos os meios, inclusive, especialmente também no meio digital.